Audiobook Grátis apresenta. Nestes últimos dias só tenho visitado o casal Aguiar, que parece meter-me cada vez mais no coração. Vivem felizes, recebem e mandam notícias aos dois filhos de empréstimo. Estes descerão na semana próxima para subir no mesmo dia. O único fim é abraçar os velhos. Em Petropolis tem chovido, mas também há dias bonitos, e deles e das chuvas Fidelia manda impressões interessantes. Talvez a principal causa desta seja o próprio estado conjugal. A alma da gente dá vida às coisas externas, amarga ou doce, conforme ela for ou estiver, e o texto de Fidelia é docíssimo. Dona Carmo mostrou-me ontem a última carta da moça, escrita nas quatro páginas, letra miúda e cerrada, e linhas estreitas. A ternura não embarga a descrição nem esta diminui aquela. No fim da carta, Fidelia insinua a ideia de irem todos quatro à Europa, ou os três, se Aguiar não puder deixar o banco. A velha vai dizer que não pode ser por ora. Nem por ora, nem jamais, concluiu dobrando a carta. Estou cansada e fraca, conselheiro, e meia doente. Não dou para folias de viagens. Pode ser, mas em outra idade na minha é já impossível. Seguiu-se uma pausa, durante a qual Aguiar olhou de soslaio para a mulher, ela para si, e eu para ambos alternadamente. Entrou um vizinho, e falamos de outras coisas. Tristão e Fidelia desceram hoje e Aguiar os foi buscar à prainha. Dali vieram almoçar ao Flamengo, onde Dona Carmo esperava os recém-casados e os abraçou cheia de coração. O velho ficou de ir do banco à prainha, quando a barca houvesse de sair à tarde para Petropolis. Tudo isso ouvi de noite aos dois velhos, e ouvi mais que a velha e os moços passaram um dia deleitosíssimo. Não foi este o próprio vocábulo empregado por ela? Já lá disse algures que Dona Carmo não possui o estilo enfático. Mas o total do que me disse vem a dar nele. Conversaram os três de várias coisas, de Petropolis, de música e de pintura. Os dois tocaram piano, e logo depois saíram à praia, com a velha. Justamente na praia, Fidelia pegou da ideia que propusera em carta de fazerem uma viagem à Europa, a qual Dona Carmo se recusou por débil e cansada. Então Fidelia explicou o que seria a viagem em primeiro lugar curta, a Lisboa, para ver a mãe de Tristão, depois a Paris, e se houvesse tempo, a Itália. Partiriam em agosto ou setembro, e em dezembro estariam de volta. Traço não é o tempo, filha, replicou Dona Carmo pouco ou muito, desde que lá estivesse iria ao fim, mas é este corpo já cansado, e depois, não indo a guiar, quem há de cuidar dele? Pois ele que vá também, acudiu Tristão. A conversação foi andando com eles, ao longo da praia, onde o mar, indo e vindo, era como se os convidasse a meterem-se nele até desembarcar no porto da Inclita Olisséia, como diz o poeta. Dona Carmo ainda se lembrou de lhes perguntar por que não transferiam a viagem para o ano. Aguiar poderia ir também. Não responderam. Recusaria o acordo eu, disse Aguiar à noite, ao me contarem isto. Assim repliquei aos dois na prainha, quando ali os fui meter na barca. Também eu não deixaria Carmo. Hoje apareceram-me os recém-casados pela primeira vez, encontro casual, na Rua do Ouvidor, às 14h iam a compras. Gostei de os ouvir, e ainda mais de a ver. A graça com que ela dava o braço ao marido e deslizava na rua era mais completa que a anterior ao casamento. Fora do casamento e da felicidade. Iam ouvindo, iam falando, iam parando aos mostradores. Descem definitivamente no dia 20 deste mês, e partem nos primeiros dias de agosto para Lisboa. Irão logo a outras partes. Por que não vem daí, conselheiro? Perguntou-me Tristão. Depois de tanta viagem? Sou agora pouco para reconciliar-me com a nossa terra. Sublinho este nossa, porque disse a palavra meio sublinhada, mas ele creio que não a ouviu de nenhuma espécie. Olhava para a consorte, como avivando o programa da viagem que iam fazer, e seguiram pela rua abaixo com a mesma graça vagarosa. Campos e Aguiar queriam, à sua vez, que o Robin casal viesse aposentar-se em casa deles e alegaram a razão de ser por poucos dias, pois que tinham de embarcar. Tristão e Fidelia recusaram e foram para o hotel dos estrangeiros. A razão alegada por estes foi a mesma dos poucos dias, e eu creio que era verdadeira, mas principalmente seria a de não dar preferência a um nem a outro. Passaremos estes últimos dias nas duas casas, alternadamente, propôs Tristão. Não, isso não, acudiu o desembargador, passaremos todos no Flamengo. Era natural e cortês, sendo ele só e Aguiar casado. Assim fazem desde o dia 20, em que os dois desceram de Petrópolis lá os vi ontem, dia de São João. Não escrevo o que lá se passou para me não demorar a dizer tudo, que é muito. Vi-os felizes a todos quatro. Dona Carmo parecia esconder a tristeza da viagem que se aproxima ao temperal-a com a ideia da volta, a que aludia frequentemente e a propósito de tudo, como a avivar a obrigação. Assim correram as horas depressa. Sai com eles até o hotel, dali seguiu Campos para Botafogo e vinho para o Catete. A outra visita foi por noite de São João, noite de São Pedro, chegarei também ao Flamengo, e se couber, falaremos também das coisas antigas. Lá estive na casa Aguiar. Não falamos de coisas velhas, mas só das futuras. No fim da noite adverti que falávamos todos, menos o casal recente S. Depois de algumas palavras mal atadas, entrou a dizer de si mesmo, um dizer calado, espraiado e fundido. De quando em quando os dois davam alguma sílaba à conversação, e logo tornavam ao puro silêncio. Também tocaram piano. Também foram falar entre si ao canto da janela. Sós os quatro velhos, vírgula, o desembargador com os três, vírgula, fazíamos planos futuros. Certo é que Dona Carmo alguma vez acompanhou os dois com seus olhos inquietos, como a perguntar-lhes que parte viriam eles ter no futuro que ela e nós imaginávamos, se mais o receio de os interromper na felicidade tapava-lhe a boca, e a Santa Senhora contentava-se de os mirar e amar. Ao chá a conversação fez-se de todos, e Tristão referiu alguns casos de Lisboa, casos de política e de recreação. Vindo para casa acudiu-me em caminho uma ideia, indiscreta, de certo, mas felizmente não a disse a ninguém, e mal a deixo nesta folha de papel. A ideia é saber se Fidelia terá voltado ao cemitério depois de casada. Possivelmente, sim, possivelmente não. Não a censurarei, senão, a alma de uma pessoa pode ser estreita para duas afeições grandes. Se sim, não lhe ficarei querendo mal, ao contrário. Os mortos podem muito bem combater os vivos, sem os vencer inteiramente. Hoje foi a última recepção dos Aguiares, e eu quis despedir-me dos viajantes que embarcam depois de amanhã. Bastante gente, entre ela o Faria e Dona Cesaria, e a viuvado corretor Merenda, ainda batida. A nota geral da noite não era alegre, ao contrário, todos buscavam ir pelo tom da casa, que era tristonha. A própria Fidelia parecia definhar-se ao pé da amiga, e uma vez a mana Rita foi achar que dizia a outra. Dona Carmo, por que não vem conosco? Ainda é tempo de comprar bilhetes, e se os não houver, Tristão adia a viagem, e vamos no outro paquete. Dona Carmo respondia que não sentia-se cansada e abatida. Viagem não cansa, e lá chegando cria alma nova. Rita juntou seu voto ao da moça, e ambas teimaram com ela, mas não puderam nada. Como última razão, vinha a separação do marido, razão velha e parece que decisiva. Rita notou que as duas estavam sinceramente desconsoladas, mas Dona Carmo buscava fortalecer-se, enquanto que Fidelia não acabava de vencer o desgosto. Olhe, mano, eu ainda creio que ela desfaz a viagem. Era no escuro, a vinda da praia, por isso a mana não me pôde ver o gesto incrédulo, mas certamente o adivinhou e trocou o que disse. Não, que desfaça não digo, mas daria muito para não ter consentido em partir. Repetiu-me as palavras que Fidelia lhe disse de Dona Carmo, chamando-lhe boa e santa, a Santa Aguiar. Confesso que vim de lá aborrecido, preferia não ter ido, ou quisera ter saído logo. Tristão vem cá almoçar comigo amanhã. Tristão cumpriu a promessa, veio almoçar comigo, eram 11h30. Vinha triste, vírgula, triste e calado. Quer dizer que falamos muito pouco. Não havendo melhor assunto de conversa que esse mesmo silêncio, lembrou-me dizer-lhe que compreendia as saudades que ele levava daqui, já da terra, já das pessoas, e particularmente das duas pessoas que lhe queriam tanto. A ocasião era boa para dizer dos dois velhos as melhores coisas, ou repeti-las, pois já mas tinha confiado várias vezes outros em inteirar-me dos seus planos de futuro, até onde ia a viagem, e em que tempo tornaria com a formosa esposa. Não me disse nada, afirmou de cabeça e mergulhou no mesmo grande silêncio do princípio. Creio que não me ouviu metade. No fim do almoço, como fumássemos, deu-me novamente a indicação da casa em Lisboa, o título da folha política em que colabora, e ia confiar-me alguma coisa mais que calou, pareceu-me. Mergulhou outra vez no silêncio. Eu respeitava aquela melancolia e deixava-me ir atrás do fumo do charuto. Tristão finalmente despediu-se. Irei ao Cães Paroux, pode ser que a bordo também. Levei-o até a escada, que ele começou a descer vagarosamente, depois de me apertar a mão com força. A meio caminho deteve-se e subiu outra vez. Olhe, conselheiro, Fidelia e eu fizemos tudo para que a velha e o velho vão conosco, não podem, ela diz que está cansada, ele que não se separa dela, e ambos esperam que voltemos. Tristão fitou-me os olhos cheios de mistérios, e tornou a sala vir com ele. Conselheiro, vou fazer-lhe uma confidência, que não fiz nem faço a ninguém mais fio do seu silêncio. Fiz um gesto de assentimento. Tristão meteu a mão na algibeira das calças e tirou de lá um papel de cor abriu e entregou-me o que lesse. Era um telegrama do pai, datado da véspera, já anuncia-lhe a eleição para daqui a 8 dias. Ficamos a olhar um para o outro, calados ambos, ele como que a apertar os dentes. Depois de alguns segundos de pausa. Eleição certa, disse ele. As cartas já me faziam crer isto, mas não cuidei que fosse tão próxima. Restitui-lhe o telegrama. Tristão insistiu pelo meu silêncio, e acrescentou. Queria que eles viessem conosco, eu lhes diria a bordo que convisesse, e o resto seria regulado entre as 2, ou entre as 3, contando minha mãe. Fidelia mesma é que me lembrou este plano, e trabalhou por ele, mas não alcançamos nada, ficam esperando. Quis dizer-lhe que era esperarem por sapatos de defunto, mas evitei o dito, e mudei de pensamento. Como ele não dissesse mais, fiquei um tanto acanhado. Tristão, porém, completou a intenção do ato, acrescentando. Confesso-lhe isto para que alguém que nos merece a todos dê um dia testemunho do que fiz e tentei para me não separar dos meus velhos pães de estimação, fica sabendo que não alcancei nada. Que quer, conselheiro? A vida é assim cheia de liames e de imprevistos. Não sei que disse mais, a mim chegava-me outra ideia que também deixei passar, não querendo ser indiscreto. Era indagar se Fidelia sabia já do telegrama, ele dissera-me que o não mostrara a ninguém, mas é claro que a mulher era ele mesmo, e estava excluída do silêncio que tivera com os outros. Vim de bordo, aonde fui acompanhar os dous, com o velho Aguiar, o desembargador Campos e outros amigos. Dona Carmo foi só até o Cães, estava sucumbida, e enxugava os olhos. Ficou parada, a ver a lancha em que íamos, dizendo adeus com o lenço. Não tardou que o espaço nos separasse inteiramente da vista. Fidelia ia realmente triste, o mar não tardaria em espancar as sombras, e depois a outra terra, que a receberia com a outra gente. Eu, no tombadilho do paquete, imaginei o cemitério, o túmulo, a figura, as mãos postas e o resto. Tristão, a despedida, disse palavras amigas e saudosas a Aguiar, mandou outras para a madrinha, e a mim pediu-me que não esquecesse os pães de empréstimo e os fosse ver e consolar. Prometi que sim. Descemos para a lancha e afastamo-nos do paquete.